Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
A gente já está na linha com o Edu Dracena, vai aparecer no nosso telão aqui, o nosso Edu Dracena, grande Edu Dracena, tá bonitão aí. Tem um quadro atrás de você, só tô vendo as pernas. Ah,
não é eu ali não, é, é o Rogério.
Quem é que tá? Quem é que tá nesse quadro? Pode olhar para trás, Edu, quem é que tá nesse quadro ali atrás de você?
Fábio Luciano. Esse aqui é a grande pedalada, né, do Robinho, né? Tá o Rogério
e o Luciano. Ah, Rogério é amigão do...
Meu compadre, seu padrinho de casamento dele.
Do Vampeta. Edu, tô vendo agora. Esse quadro aí, olha lá. Foi uma pedalada e ficou a marca. Segundo informações de Vanderlei Luxemburgo, essa pedalada levou o Robinho para o Real Madrid. Isso posto, a gente vai aproveitar a presença do nosso Edu Dracena, que, Edu, antes de você entrar no ar aqui, eu estava brincando com o Bruno Prado, com o Mauro César Pereira e com o Vampeta, dizendo o seguinte: recuando um pouquinho no tempo, a pindaíba do Santos era muito grande, estava lá olhando para a zona do rebaixamento, e não vai escapar, aquela coisa toda. Final da novela. Primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro, 10º colocado. Vai receber uma graninha, vai participar de competição e talvez tenha tempo para dar uma ajeitada para 2022. A gente sabe que o cofre não é forte e você poderia fazer um rápido balanço desse ano e quais são as perspectivas. Edu Dracena.
Prazer falar novamente com vocês. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? Até um mês, dois meses atrás, a gente estava num sofrimento danado, né? Um momento muito difícil do clube. Haja visto que o clube nunca caiu na sua história, então não seria nesse momento que a gente iria cair, né? E quando eu recebi o convite, convite não, né? Como falei no meu início, né? Eu fui convocado a vir aqui, né? Até mesmo pelo meu histórico como atleta, que eu estive aqui durante 5 anos. E ganhei 6 títulos com essa camisa, fez com que eu tivesse uma identidade aqui nesse clube. E fora isso, né, com o meu profissionalismo, com aonde que eu passei, pude contribuir da melhor forma possível, vim aqui com muita vontade, né, com muita gana de tirar o clube dessa situação. E graças a Deus, juntamente com os atletas, né, comissão técnica, a diretoria, conseguimos aí os nossos objetivos e chegamos, né, como você falou, no primeiro, entre os 10 primeiros, né, do Campeonato Brasileiro. Isso faz com que a gente fique bem animado para o ano que vem. A gente sabe da dificuldade que o clube hoje tem para contratar jogadores financeiramente, mas a gente espera fazer um time competitivo para que a gente não possa passar novamente o que a gente passou esse ano.
Já foi confirmada a presença do professor Fábio Carilli como técnico do Santos para começar o ano trabalhando. Bruno, faz a pergunta, Bruno Prado, ao nosso Edu Dracena.
Queria saber de você, que me dá a impressão, vendo de fora, né, pelo que eu li, que a sua função no Santos é um pouco diferente da do Palmeiras, né? E parece que agora você tem o comando mesmo do departamento de futebol. É diferente mesmo? E quais são essas diferenças?
É diferente, sim. No Palmeiras eu era mais um assessor, né? Eu era um elo ali da diretoria com os jogadores, com a comissão técnica, né? É claro que o pessoal de contratação, eles me perguntavam, né? Eu dava a minha opinião, mas quem que definiria, lógico, era o diretor de futebol que está lá, que é o Anderson, juntamente com o Cícero Souza, que é o gerente de futebol, e com o presidente. Hoje já não. Hoje eu já tenho que me reportar mais ao presidente, né? Hoje eu tenho esse cargo de ter tem autonomia para decidir nas contratações, nas dispensas. Então hoje é um cargo bem, bem importante do clube, mas como eu falei, eu estou bem tranquilo e bem preparado para exercer e fazer o que tiver que fazer para ajudar o Santos a sair dessa situação.
Mauro César Pereira.
Eu queria perguntar a você sobre uma questão que sempre é muito associada ao Santos, do que é a questão do DNA ofensivo, né? O Santos às vezes é um pouco refém disso. Nem sempre dá para jogar de uma forma super ofensiva. Isso depende do perfil do técnico, do elenco, características dos jogadores. Eventualmente você não tem alguns jogadores que estão suspensos, machucados, mas a própria imprensa cola muito isso do Santos. Não, o Santos tem um DNA ofensivo. Já houve o presidente do Santos que falava isso. Não, o nosso DNA é esse. Bem, nem sempre dá para jogar dessa maneira. E o Carille não é exatamente, ele é um bom técnico, mas não é um técnico que tem esse perfil. Ah, os times do Carille são ofensivos. Não, são times muito bem organizados a partir da defesa. Queria saber, você coordenando o departamento, chefiando o departamento, como é que você lida com isso, como é que você pretende lidar com isso, já que esse primeiro momento foi um momento de crise, de sair da crise. Não correr, não cair. O Santos escapou até muito bem. Agora vem um planejamento para uma outra temporada. Como é que você lida com isso? Como é que você vê essa questão do DNA ofensivo?
É, Mauro, eu quando eu cheguei aqui, eu sofri um pouquinho também, né, como jogador, né? O pessoal de DNA ofensivo. Todo mundo atacava e ninguém queria defender. E eu, como zagueiro, eu sofri bastante. Mas eu vejo muito assim o futebol, que dá para você fazer as duas coisas, né? Em determinado momento dos jogos, você dá para ser ofensivo. E tem outros momentos que você tem que saber se defender também. Eu acho que se a gente conseguir mesclar esses dois aspectos, a gente vai conseguir fazer um time competitivo. A gente sabe que o Fábio é um cara que gosta de trabalhar a parte defensiva, sim. Eu acho que é importante, né, dentro de um elenco. Ele está conhecendo os jogadores. Vamos tentar reforçar a equipe. A gente sabe que o mercado está difícil, principalmente no momento hoje que o clube vive financeiramente, mas a gente vai tentar auxiliar e ajudar na questão de reforço. E ele, tendo os jogadores em mãos, ele vai tentar montar a melhor equipe. Haja visto aí que ele montou um 3-5-2 aí que encaixou bem nesse momento do Santos. Não sei se vai continuar, eu acho que isso é a mais parte técnica que ele possa estar falando, mas é um cara que trabalha, né? Eu acho que um cara que tem visão de futebol, já mostrou o seu potencial, e tem que montar um time competitivo. Não importa se vai ser defensivo, não importa se vai ser ofensivo. Se você montar um time competitivo que saiba atacar e saiba defender, eu acho que você vai estar mais perto das vitórias, e quem sabe a gente está brigando ali na ponta da frente ali da tabela.
Vampeta!
Fala, Draceira, parceiro, campeão de tudo. Ainda bem que essa foto não foi eu tava atrás. Eu fui do drible também. Fabinho não pedalou só com dois, não. Foi uns cinco aí que foi na balançada do olho. Deixa de falar. Aí desse ano mesmo, Draceira, você é um cara que, né, um grande companheiro, onde passou, ganhou tudo, no Corinthians, no Cruzeiro, Santos, lá na Europa, né? E esse ano mesmo, né, você foi campeão da Libertadores. Você estava no Palmeiras, na final contra o Santos, né? Naquele gol, assim, nos últimos minutos, do Breno Lopes, né? E você estava convivendo com um plantel com várias opções ali, né? Scarpa, Rafael Veiga, não faltava opções no Palmeiras. Né? E você chega ao Santos, a gente sabe que o Santos teve dificuldades aí para poder contratar, não podia contratar, né? Eu acho que esse problema foi resolvido, né? Podendo contratar, a gente não sabe qual é, né, a parte financeira do Santos, mas você garante, assim, já que você está mais ligado ao presidente, diferente do que era no Palmeiras, você aí está um contato maior, chega assim uns 6-7 reforços para poder encarar o Santos, fazer o Santos retomar as primeiras colocações do Campeonato Nacional. Terminou em décimo, a gente até entende por toda a situação, mas o histórico do Santos é sempre estar ali entre os 5 primeiros, né?
Fala, Vamp, prazer falar com você de novo, meu irmão. O que eu vejo, assim, a gente está trabalhando bastante com relação a reforço, né? A gente sabe que precisa e necessita, sim, né? A gente sabe, como todo mundo sabe, a dificuldade do clube hoje nesse momento. O presidente Andrés está fazendo todo o esforço para manter o time com suas contas em dias, principalmente salários, né? Então hoje o Santos não deve para ninguém, nenhum funcionário e nenhum jogador. Claro que o Santos tem uma dívida muito grande e ele está tentando equalizar todas essas dívidas. Agora, a gente sabe que o futebol anda paralelo com as finanças, então a gente tem que fazer um time, sim, competitivo. Temos algumas opções, né, algumas conversas com alguns atletas, mas a gente sabe da dificuldade e a gente vai fazer de tudo para que o Santos consiga, aí, bem que você falou, Vampeta, está sempre brigando ali pelos títulos. Eu não prometo título para o torcedor, eu prometo um time competitivo, um time que vai estar lutando, né? E espero que não igual foi esse ano, né? Para não cair, e sim ali tá ali entre os primeiros. Agora, a gente sabe que competir com os times hoje, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, é muito difícil, porque os clubes hoje estão todos bem estruturados e a gente está se reestruturando. Então isso requer um tempo. Então a gente tem que ter uma paciência. Mas o futebol anda paralelo a isso. Então a gente tenta fazer um time competitivo, um time que vai lutar bastante, né? E a gente espera daqui um ou dois anos a gente está brigando de igual para igual com esses times que eu acabei de citar.
Edu, para encerrar, é claro, eu vou exagerar um pouquinho, tá? Você saiu de um cofre muito cheio e foi para um cofre, digamos assim, menos cheio. Então, quais são os três pontos, se você puder dizer, que você enfrenta mais dificuldade para resolver? Porque claramente você tem que fazer mais com menos. E precisa ter talento para fazer isso, porque se tem fartura e sendo competente, claro, você pode fazer uma coisa mais vistosa, né, impactante. No teu caso, por exemplo, além de você ser um goleiro e tem experiência e a gente sabe de todas as suas qualidades, você tem que fazer mais com menos. Quais são os três pontos principais que você tem que equilibrar pratos aí? Você consegue contar pra gente?
Olha, não sei três coisas, mas o que eu sempre falo, assim, que eu converso, é para acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto, né? Hoje, o Santos é uma marca mundialmente conhecida, cara. Hoje o Santos tem uma visibilidade muito grande. Então, atletas querem vir jogar no Santos, por mais que hoje o clube está passando por um momento difícil financeiro, mas, pô, quem não quer jogar no time do Rei, do Pelé, entendeu? Da visibilidade. O Santos, onde vai jogar, tem torcedor, entendeu? Então, isso é um atrativo também para os atletas. E acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto, acreditar que a gente está colocando no dia a dia aqui para eles, sabe? São coisas que no dia a dia eles vão ver a confiança, a transparência, né, que a gente sempre lida com os atletas. Eu trato todos os atletas da forma como eu gostaria de ser tratado, sempre as claras, sempre a verdade, por mais que ela doa. É melhor você falar a verdade, ó, não tenho dinheiro, não tenho condições e vou pagar quando puder. Ou eu tenho, tá aqui, ó, vamos fazer uma premiação ou vamos aumentar o seu salário, entendeu? Então, são coisas que no dia a dia, às vezes são simples, mas tem pessoas que complicam, né? Então, a gente sempre vai jogar sempre as claras, sempre a verdade, né? Como eu falei, o Santos hoje tem uma visibilidade muito grande, essa camisa é pesada. Entendeu? Então as pessoas respeitam. Então quem não quer vir jogar no Santos? É claro, parte sim para o lado financeiro? Acredito que sim, mas outros pensam no lado esportivo. De repente eu vim jogar aqui no Santos, me destacar no Santos e quem sabe ser vendido para a Europa. Então, ainda mais com os talentos que a gente tem aí da base, a gente sabe que aqui sempre surge jogador. Então a gente tem que ter um time e uma espinha dorsal bem competitiva para que a gente consiga, com essa mescla, né? Fazer um time onde que jogadores jovens, jogadores experientes consiga ter esse casamento ideal, como eu cheguei aqui em 2009, 2010 também, né, naquele time que tinha Neymar, Ganso, André e tudo, molecada, mas tinha os caras mais experientes que segurava a bronca também. Então quem sabe a gente não possa montar esse time novamente com os jovens que a gente tem aí hoje. Também tem o Kaique, tem o Ângelo, né, tem o Sandri, tem o Marcos Leonardo. Então trazer esse alicerce para que os jovens mostrem todo o talento que eles têm.
Edu Dracena, um abração para você, foi ótimo revê-lo, né? Agora, com a imagem está bonitão aí na tela, ainda fez colocou o Robinho aí dando uma pedalada, e foi bom você lembrar.
É que eu tô na sala aqui, não foi nem de propósito nem nada.
Não, mas e foi bom você lembrar. O mais importante aí dessa entrevista foi a revelação de que Vampeta também tomou uma pedalada, ou então tava nesse pacote aí. Edu, abração para você.
Vanderlei, um grande abraço, Vampeta, Mauro, Bruno, bom programa para vocês, tudo bom? Um Feliz Natal, Ano Novo para todos vocês aí, né? E já também para todos os torcedores santistas aí, que se Deus quiser fazer um grande ano no ano que vem. Um abraço a todos.
Aí está, Edu Dracena trabalhando no Santos. Achei muito legal quando ele saiu do Palmeiras e foi convocado, como ele falou, para trabalhar no Santos. É um personagem bacana, todos nós aqui acompanhamos a carreira dele. Profissional sério, né? Sempre teve uma postura séria. O nosso Edu Dracena.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.